Uma pergunta que fica para mim e para você é: se a adoração que nós fazemos atrai o milagre? A adoração que eu e você fazemos atrai de fato o milagre? A adoração que a gente faz toca o coração de Deus? Graça e paz, igreja, sejam todos bem-vindos, pode se assentar. Essa é uma pergunta. Se a adoração atrai o milagre, é uma pergunta que eu quero deixar como reflexão para mim e para você nessa noite. E se você me permite, eu vou voltar para te responder se a nossa adoração atrai ou não o milagre no final. Até que a gente caminhe entendendo se a adoração de fato traz o milagre, eu queria que ficasse você com essa reflexão, com esse pensamento se o que nós fazemos atrai ou não o milagre de Deus. Se a adoração que nós dirigimos ao Pai atrai ou não o milagre. Será que atrai? A adoração que nós fazemos atrai o milagre? Porque se a nossa adoração atrair o milagre, a pergunta que fica na sequência é: por que que nós lutamos com aquilo que nós não temos poder, ao invés de adorarmos? Se a adoração, ela atrai o milagre, se você respondeu para você que há uma grande possibilidade da adoração atrair o milagre, por que é que a gente fica tão preocupado em circunstâncias tão difíceis? Ou às vezes nem tão difíceis assim, mas circunstâncias que fazem de nós às vezes preocupados se seremos ou não alcançados pelo milagre. Se você estivesse numa prisão e a chave dessa prisão não estivesse nas suas mãos, você fosse inocente, mas mesmo assim estivesse preso, a chave não está com você, você é inocente, você está lá fechado. Qual seria o seu comportamento naquele lugar? O de adorador ou de um murmurador? Por isso que eu disse, se a adoração atrai o milagre, quando eu pergunto isso é para você procurar entender se no momento que você precisa abrir a sua boca para adorar, você muda o foco e não adora mais. Ou a gente só consegue adorar quando vai tudo bem, quando não tem problema, quando as coisas vão bem. Porque adorar quando a conta está abastada é ótimo. Adorar quando o nosso carro é o carro do ano é ótimo. Adorar quando nós não temos problemas de saúde não é difícil. O difícil é a gente adorar quando nós estamos presos. A chave não está conosco e a gente ainda precisa adorar. Em meio ao caos, muitas vezes, que nós enfrentamos, só há uma coisa a fazer: adorar, orar, ter fé e crer no poder de Deus. Nos momentos difíceis, quando nós não temos saída, o que nos resta é adorar, é orar e crer que Deus pode fazer algo gigante na nossa vida. Amém? Só que a nossa mente, ela tem menos a capacidade de adorar, de ter fé e de chamar por algo do que aceitar, às vezes, que se a gente se prostrar, se a gente realmente tiver foco no adorar, no ter fé e no buscar aquilo que Deus pode fazer, a nossa chance é maior do que se a gente ficasse com a mente dividida. Eu estava indo buscar o Júnior hoje em Londrina e eu liguei para o Júnior, negão. E eu conversando com ele, ele falou assim: eu tenho sentido nos últimos tempos, ele me falando, que quando o nosso coração acelera por alguma coisa, quando você sente que aquilo é para você, quando você sente que Deus está fazendo algo em alguma área da sua vida, ele diz assim, essa é a hora da gente começar a adorar e já dizer que isso vai acontecer, que isso será nosso. Mas ele diz assim, às vezes a gente fica fazendo um tipo de adoração, um tipo de oração, às vezes, que parece que a gente está mendigando o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está solicitando migalhas ao invés de adorar. E ele falando assim, mas sabe quando você sente um desejo no seu coração, quando você sabe que aquilo é de Deus, começa a adorar e começa a receber, porque vai acontecer. Isso aconteceu com dois homens que adoravam e não tinham a chave da cela. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25 em diante. Atos 16, verso 25 em diante. O texto diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando o quê? Hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Eu já fico imaginando nessa cena, eu queria que você fosse para essa masmorra onde Paulo estava, imaginasse ele cantando e os outros ouvindo. Alguém, talvez, na cela do lado dissesse, esses caras estão loucos, esses caras não batem bem da ideia, porque eles estão presos, eles não têm a chave, eles estão sem condição de sair, estão cantando, estão adorando. Os presos ouviam, diz o texto. De repente, houve um terremoto tão violento, diz o texto, que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! O carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo disse, não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Quem adora responde com certeza. Quem adora, na hora mais difícil, tem uma resposta que quem não adora não tem. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Falta gente se converter na sua casa, não falta? Para e adora. Para e adora. Porque se você for um adorador, serão salvos, não só você, mas também os da sua casa. Levanta a tua mão para onde está dirigindo a sua casa aí, vai, levanta a tua mão para onde está a tua casa agora, por favor. Levanta na direção que está a sua casa. Pai, no nome de Jesus, nós estamos orando agora, Pai, por estas pessoas que hoje não te conhecem, mas precisam te conhecer. Deus, em o nome de Jesus, não aceitamos perder nenhum deles para o inferno. Porque se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós estamos orando como igreja pela salvação destes. E tomamos posse na nossa vida e também na vida deles, no nome de Jesus. Você crê? Sim. Aleluia. Aleluia. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Aleluia. Eu queria que você desse uma salva de palmas por esta palavra que é viva e é eficaz. Aleluia! Louvado seja Deus! Bendito é o Senhor por essa palavra. Glórias a ti, Deus! Um movimento de Deus muda tudo. Um movimento de Deus, enquanto a gente adora, muda tudo. Às vezes a gente entende assim, mas será que isso vai acontecer? Eu quero te dizer que se você estiver adorando um movimento de Deus, a partir da sua adoração muda tudo. E talvez eu não precise até o fim para te responder que a adoração atrai sim o milagre. Mas eu vou te explicar isso mais detalhadamente no final, para você entender que a sua adoração atrai o milagre. Aqui nós vemos três milagres no mesmo lugar. Três milagres movidos pelo poder de Deus, a partir da adoração, da oração e da fé. Três milagres aconteceram de cara, aqui, nesse texto. O primeiro milagre que nós vemos é um milagre físico, porque houve um terremoto. Enquanto eles adoravam, não foi assim, ó. Enquanto eles murmuravam, enquanto os outros presos tentavam entender porque eles cantavam, não. Enquanto eles adoravam, diz o texto que houve um terremoto. Isso significa dizer que o primeiro milagre foi físico. Deus abalou as estruturas daquele lugar por causa de dois adoradores. Esse foi o primeiro milagre, foi físico. O segundo milagre foi moral. E eu vou explicar para você porque foi moral. Porque se Paulo e Silas tivessem fugido junto com os outros presos, haveria um problema para o carcereiro e o problema seria moral. Esse homem seria morto e o que passaria lá fora? Que dois homens de Deus, que se diziam de Deus, que seguiam Jesus, eles adoraram e fugiram. Então Deus faz aqui um milagre moral, porque eles não fogem, eles esperam a hora, porque quando a gente adora, a gente também não apressa. Quando a gente adora, a gente simplesmente adora. Terceiro milagre que a gente vê aqui, e esse, o mais poderoso de todos, quando a gente olha para o espiritual, é o milagre da conversão. É um milagre da conversão, porque um oficial romano é convertido e toda a família dele. Então nós encontramos três milagres de cara nesse texto. O milagre físico, o milagre moral e o milagre da conversão. O texto diz que houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Pergunta que eu faço. O Lucas está aí ou não? Lucas, o que é mais importante numa obra? O que que abalou? O mais importante abalou. Porque o que é mais terrível na sua vida e mais difícil enquanto você adora, Deus mexe no alicerce. O que é mais importante, Deus mexe. Os alicerces da prisão foram abalados. E o Lucas, nosso engenheiro, disse que o mais importante de uma obra é a fundação, é o alicerce dela. Mas não é isso que me chama mais a atenção. Nós tivemos um tornado aqui em Maringá, e muita coisa veio ao chão. Aqui, o texto diz que os alicerces foram abalados, mas não aconteceu nada de mais grave a ponto de da estrutura vir abaixo. Então, às vezes, Deus está movendo no alicerce, porque Ele quer consertar a estrutura. Às vezes, Deus quer mexer na estrutura, só que Ele não vai começar de cima. Ele vai começar de baixo, pelo alicerce. E quando Ele começa a gerar um terremoto no nosso meio, o mais fácil que nós temos para fazer não é adorar. É reclamar do que está acontecendo. Talvez eu fale por mim, não fale por você. Mas quando Deus começa a mexer no alicerce, a primeira coisa que a gente pensa é, vai cair tudo. Você tem noção do que Deus fez enquanto Paulo e Silas adoravam? Mexe no alicerce, mas não derruba a estrutura. Por quê? Porque o que Deus faz é perfeito. Deus não faz nada para que não se estabeleça a perfeição do poder dEle. E eu posso te dizer que nem Paulo e nem Silas se assustaram quando o alicerce começou a apresentar problemas. Porque quando nós estamos adorando, quando eu e você estamos adorando, eu não posso me assustar com o cumprimento da promessa, porque eu estava adorando exatamente para isso. Ele move o alicerce, abala a estrutura, mas não destrói nada. Deus faz o que é necessário, pois Ele tem planos quando mexe no alicerce. Deus não quer mexer no alicerce para acabar contigo. Ele quer mexer na estrutura toda. Mas não vai te derrubar. Principalmente, se durante o processo você estiver adorando. Qual o nosso papel? Qual o seu papel durante o abalo do alicerce? Se você não tem a chave, adorar, orar e ter fé no que Deus fará. A prisão poderia ter vindo abaixo do ponto de vista humano? Sim. Mas não foi. Por quê? Porque o que Deus faz é perfeito. Paulo seguiria uma viagem missionária. E se tudo vem abaixo, acabaria um homem importantíssimo na história, e nós não estaríamos pregando este texto hoje, talvez estivéssemos pregando hoje, outro, de que eles foram recolhidos para Deus enquanto adoravam. Seria maravilhoso, lindo também. Estevão morre de uma maneira trágica, Jesus também. Só que, se a estrutura fosse abalada e caísse tudo, não teria uma viagem missionária e tantas outras de Paulo. Todos poderiam ter fugido da prisão, sim ou não? Mas aí não seria milagre, seria escândalo. Deus não promove escândalo, Deus promove milagre. Se você adora, Deus promove milagre e não escândalo. O carcereiro podia ter se matado? Sim ou não? Sim. Sim. Mas aí não se cumpriria a palavra. Que palavra? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Algumas lições que eu quero compartilhar com vocês nesses últimos 10 minutos que eu tenho. E não serão mais do que 10. A primeira lição que eu aprendo é que sair do cárcere pode até depender de Deus, mas adorar depende de você. Sair do buraco depende de Deus, mas adorar depende de você. É a primeira lição que eu aprendo nesse texto, que para nos tirar da prisão somente Deus, mas adorar é comigo. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Às vezes, nós queremos inverter as posições. Nós queremos sair da prisão para depois adorar. A gente tem que adorar no tempo de prisão. A gente tem que adorar quando não dá para fazer mais nada. E tão somente adorar. Sair do cárcere pode depender de Deus, mas adorar, aí é contigo. Diga assim comigo. Sair do cárcere depende de mim. Depende de você? Depende de você? Está vendo como a gente é induzido ao erro? Diga assim, sair do cárcere depende de Deus, mas adorar, aí é comigo. Amém? Veja como a nossa mente nos leva para o lado errado. Segunda lição. Mesmo que o alicerce esteja sendo abalado e a estrutura mexida, o seu papel é adorar. Não importa se balança aqui, se balança lá, teu papel é adorar. Mesmo que o alicerce esteja sendo mexido, porque a estrutura começa a querer cair, você precisa adorar. Não tem outra coisa a fazer. Você não tem a chave da prisão. Você é um adorador. Você não é carcereiro, é? Quem tem a chave da prisão é o carcereiro. Você é adorador. Terceiro. Se o alicerce abalar, como adorador, precisamos nos mantermos firmes na estrutura. Às vezes a gente vê, vamos pensar em igreja agora, né? A gente vê uma mudança. Recentemente, o nosso pastor, pastor Alan, numa direção de Deus, vai com a família para Portugal. O alicerce foi mexido, sim ou não? Sim, claro que foi. Mas a estrutura não pode ser abalada. Porque se essa igreja, eu falei isso um dia, pastor, eu falei, se esta igreja é de Deus, o senhor pode ir para onde o senhor quiser, que a obra continua, porque o legado que o senhor deixou foi de uma igreja, não de paredes, que nasce lá atrás, não por paredes, mas por adoração. Então, às vezes, o alicerce vai ser abalado, mas a gente permanece na estrutura. Outro ponto. A certeza que você deveria ter quando o alicerce está sendo abalado é que o projeto é de Deus e não vai ruir. Gente, como nós somos crentes medrosos, crentes apocalípticos. Toda hora a gente acha que vai morrer de alguma coisa. Tem umas pessoas que qualquer coisinha, balançou, já está desesperado. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que Deus está fazendo? Mexendo no alicerce. Para dar uma ajustada na estrutura. Para a hora que o terremoto for maior, você está em pé, adorando, adorando. Outra coisa que eu aprendo, e talvez essa seja a mais importante de todas, ninguém sai do cárcere murmurando, somente sai do cárcere adorando. Você quer sair do cárcere reclamando? Não dá, não dá. mesmo desejo que você tem de sair, se você adora, é a maior vontade triplicada de Deus de te colocar livre. Você acha que a tua vontade é suficiente? A de Deus é maior. Por isso eu fiquei com essa no meu coração do pastor Júnior hoje. Se teu coração acelera por algum motivo, você sente que aquilo é de Deus, começa a adorar porque vai acontecer. Eu não ia ligar para ele, estava já perto do aeroporto. Vou dar uma ligada para o Júnior, negão. Aí, estou levando uma comida para os meus pais, um café da manhã, mas eles vão para o culto e eu vou almoçar com eles, eu te encontro. Quando ele me falou isso, eu entendi que quando Deus começa a mexer nos alicerces das nossas vidas, é porque Ele quer ajustar a estrutura. E para ajustar a estrutura e para a gente sair da prisão, não tem como sair reclamando. A gente tem que sair adorando. E agora, minha última parte, é para que você entenda o seguinte: a adoração atrai ou não o milagre? Sim. Amados de Deus, a adoração atrai o milagre. E a Bíblia diz sobre isso, e eu vou encerrar aqui. A Bíblia diz assim, ó. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Eita Deus. Esse é o final do Salmo 51, quando o salmista Davi começa: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele estava falando assim: Deus, está difícil. Está complicado, ele começa: cria em mim, ó Deus, um coração puro e traz de volta a retidão. E quando vai chegando nessa parte do Salmo 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E aí, eu vou te explicar. Quebrantado, o que é? Quebrantado é quebrar, derrubar, despedaçar de coração, ou seja, é o coração despedaçado. É um coração já dilacerado, de tanto adorar. Fala de abrir a madre. Esmagar, destruir, ferir, extinguir, rasgar. Então, quando eu adoro, eu rasgo meu coração. É o que diz aqui, o que significa quebrantado e contrito. O que é um ser humano de coração contrito? Triturado, ferido, maravilhado. Olha que interessante. Triturado, ferido, maravilhado. Triturado, ferido, maravilhado. E encerra essa parte do contrito falando que essa pessoa está encolhida, abaixada. Então, a adoração atrai sim o milagre. Mas a minha adoração precisa de ser com o coração contrito e quebrantado. Você precisa andar adorando. Você precisa levantar adorando, você precisa trabalhar adorando, você precisa viver adorando. Porque ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quantos adoradores nós temos aqui? Temos adoradores aqui? Vamos adorar. Vamos adorar.